Nós vamos começar a partir de agora com o governador Rui Costa para falar sobre o modelo de gestão adotado pelo Executivo Baiano nos últimos anos. Olá, governador, seja muito bem-vindo. Diz pra gente, quais diferenciais que o senhor aponta da sua gestão feita ao longo desses 7 anos e 11 meses de mandato?
Olha, nós instituímos ou demos sequência a um modelo de gestão que buscava fazer inclusão social, inclusão econômica, cuidar das pessoas. E para isso, aceleramos um planejamento que iniciou lá no governo de Wagner, de melhoria da infraestrutura do Estado, para que essa nova infraestrutura pudesse ser capaz de atrair investimentos. E chegamos nesse período colocando a Bahia, por exemplo, como o Estado que tem a maior geração de energia limpa do país, solar e eólica. Isso é um marco, eu diria, não só nacional, mas internacional. E só este elemento foi capaz de gerar uma capilaridade grande de melhoria de renda econômica, de emprego, em várias cidades do semiárido baiano. Hoje a Bahia tem o maior parque instalado de energia eólica e solar, e em implantação também tem o maior volume em processo de implantação. Ou seja, a Bahia é líder nacional e isso se refletiu numa capilaridade de inclusão social. Mas, ao mesmo tempo, diferente do que muitos pregam, eu vejo a imprensa de forma cotidiana falar de uma suposta dicotomia, oposição entre desenvolvimento, geração de emprego e cuidado com as contas públicas, a responsabilidade fiscal. Nós aqui conseguimos fazer, graças a Deus, as duas coisas, ou seja, cuidando da conta pública, reduzindo o custeio, e essa redução de custeio se transformou em investimento, o que nos propiciou hoje estar ocupando, eu diria, o segundo lugar, 8 anos seguidos, do volume de investimento público no Brasil, só atrás do Estado de São Paulo.
Governador, logo no início da sua gestão, o senhor implementou um modelo de qualidade de gastos. Quais os impactos gerados e qual a sua avaliação hoje a respeito das medidas tomadas dentro dessa perspectiva?
Hoje o debate do chamado mercado ou da imprensa é em relação ao teto de gastos. E eu fico, às vezes, observando como pouco se fala da qualidade do gasto público. E eu diria que a qualidade é muito mais importante do que só o debate do teto de gastos. Isso é fácil de comparar, basta olhar uma família. Se um pai de família ou uma mãe de família gasta em consumo muito mais do que ele recebe de salário, ele vai ficar com endividamento, pagamento de juros. Agora, se essa família resolve fazer algum investimento, de uma loja, de algum investimento produtivo, e contrai um empréstimo responsável, ou faz um investimento de forma responsável, na compra de uma máquina, na montagem de um armarinho, de uma padaria, de uma máquina, e começa a produzir, obviamente a renda dessa família vai crescendo na medida que essa produção cresce, e o bem-estar dessa família também. Então, esse é um bom investimento, ou seja, a família se endividou, mas nos meses seguintes houve uma melhoria substantiva da qualidade de vida, da renda dessa família. Isso vale também para o Estado, para a coisa pública. Se você cuida da qualidade desse gasto, que nesse caso eu prefiro chamar de investimento, é um bom investimento. Então, o que nós fizemos ao longo desse período foi trocar custeio, um gasto ruim, por investimento, por um gasto bom. Ou seja, construção de escolas em tempo integral, com todos os equipamentos, construção de hospitais, de policlínicas, de estradas, de pontes, enfim, de uma infraestrutura capaz de atrair investimentos, de escolas capazes de formar uma mão de obra melhor e promover a inclusão social, de salvar vidas humanas, assim como os investimentos, eu diria, numa infraestrutura nunca realizada na história do Bahia em saúde pública. Então, o que nós fizemos foi essa boa troca entre recursos que muitas vezes se perdiam no que a gente chama de efeito aerossol, ou seja, você gasta e depois tenta identificar para onde foi o dinheiro e não consegue identificar, e investimentos concretos, palpáveis, de melhoria da vida das pessoas.
Governador, para que fique mais claro para quem está nos ouvindo, como essa ação de qualidade do gasto público foi tocada na prática pelo atual governo?
O que nós fizemos foi montar um comitê de controle do gasto público, do custeio, e esse comitê avaliava com várias instâncias se aquela despesa deveria ser realizada ou não. Em última instância, em fase de recurso, essa decisão vinha para o próprio governador tomar a decisão se aquele investimento, aquele gasto seria feito ou não. Ou seja, com isso a gente priorizou aqueles investimentos que traziam sinergia na atração de empresas, na melhoria de qualidade de vida das pessoas e na possibilidade de mensurar isso, ou seja, avaliar o impacto desses investimentos na inclusão social e na vida das pessoas. Então nós economizamos ao longo de 8 anos, em custeio, algo em torno de 9 bilhões de reais. Então todo esse volume de recurso foi investido para o bem-estar, para a inclusão social, para estimular a geração de empresas e de emprego. Eu diria que fazendo um contraponto e preenchendo vazios que o próprio governo federal deixou. Eu posso citar como exemplo a área da agricultura familiar, que nós tivemos um forte investimento no governo de Lula, um investimento no governo de Dilma, mas a partir da retirada da presidenta Dilma, a partir de Temer, praticamente zerou o investimento federal na agricultura familiar. E nós tivemos que manter a parte originalmente do Estado e, eu diria, substituir a ausência desse investimento federal. E conseguimos fazer isso, inclusive, ultrapassando qualquer investimento da história recente, chegando a quase 3 bi de investimento na agricultura familiar. O mesmo posso dizer em relação a investimento em água e esgoto. Houve um decréscimo bastante substantivo do investimento federal em água e em esgotamento sanitário. Só para ter uma ideia, no período de Wagner, 70% de todo o investimento do Água para Todos vinha de transferências da União. No nosso governo houve uma inversão disso, ou seja, nenhum novo contrato, nenhuma nova parceria e todo o novo investimento foi bancado com recursos do Estado. E o que foi executado era do que estava em final de execução. Então eu diria que no nosso governo a relação se inverteu. 70% passou a ser do governo do Estado e 30% de transferência da União em água e esgoto. E na saúde eu diria que praticamente não recebemos recurso nenhum, além dos recursos obrigatórios de transferência, para novos investimentos foi todo bancado com recursos do governo do Estado. Eu diria que parte do custeio também, porque muitos dos novos hospitais e unidades de saúde não tiveram coparticipação do governo. Ou não foram credenciadas até hoje, ou houve um atraso bastante expressivo do credenciamento desses serviços, o que requereu que o Estado bancasse UTIs, unidades de saúde com recursos próprios, já que não chegavam recursos da União.
Hoje, se compararmos sua gestão com a do seu antecessor Jacques Wagner, também do PT, existem algumas diferenças cruciais. Wagner governou pelo primeiro mandato com Lula na presidência e o segundo mandato com Dilma na presidência. Já o senhor, em seu primeiro mandato, teve Dilma à frente do Palácio do Planalto, que logo depois foi impeachment para dar lugar a Michel Temer. E no seu segundo mandato, governou com Jair Bolsonaro na presidência. Uma característica do ponto de vista da gestão que deve aqui ser ressaltada é que o senhor implementou os consórcios públicos na Bahia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os benefícios desse modelo de gestão para o Estado, para essa modalidade de consórcios.
Nós conseguimos imprimir um ritmo forte na implantação dos consórcios interfederativos, aqueles consórcios que envolvem o governo do Estado e os municípios. Então, eu diria que abrimos um leque de parcerias com esses municípios, tendo o consórcio como o intermediador dessa execução. Primeiro, na área da saúde, fazendo essa rede de policlínicas, são 26 policlínicas, geridas através dos consórcios de saúde. E estimulamos também a formação dos consórcios de infraestrutura, estimulando não só do ponto de vista organizacional, político, institucional, mas estimulando na aquisição de grandes máquinas e equipamentos para equipar esses consórcios e esses consórcios poderem executar obras muito mais baratas do que se dariam numa licitação para a execução de empresas. E com isso, nós conseguimos ir avançando na realização de obras urbanas, na manutenção de rodovias, substituindo aquele padrão antigo do DERBA. Fizemos, portanto, uma atualização de gestão através desses consórcios e hoje os consórcios se consolidam a cada dia. Se alguns prefeitos tinham dúvidas do início, hoje não tem mais dúvida nenhuma. Se lá atrás poucos queriam exercer o papel de presidente, hoje nós temos disputa, concorrência positiva para dirigir esses consórcios, o que mostra que eles se tornaram um elemento efetivo, real, material de execução de ações em cada região. Então, acho que isso tende a fortalecer e dar capilaridade aos investimentos.